No dia 18 de outubro de 2013, um grupo com cerca de 100 ativistas derrubou o portão do Instituto Royal, onde se realizavam pesquisas clínicas com animais na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Nesse local, foram retirados 178 cachorros Beagle, 7 coelhos e 200 camundongos. O prédio, diversos equipamentos científicos e arquivos de pesquisa foram destruídos. Segundo os manifestantes, eles receberam denúncias de maus tratos aos animais e demonstraram em filmagens que o local estava em condições ruins de higiene. Segundo o Instituto, todos os testes estavam dentro das normas da Anvisa e, após o ocorrido, as atividades foram encerradas, sob o argumento de que os prejuízos eram irreparáveis, não somente para eles, mas também para toda a sociedade brasileira, pois quase 10 anos de pesquisa foram perdidos. O Ministério Público de São Paulo não encontrou indícios de ilegalidade. Uma coisa é certa sobre esse assunto. As discussões sobre testes em animais ficaram mais inflamadas, e os cientistas ainda mais pressionados a procurar alternativas para a testagem de novos fármacos. Hoje, vamos conversar sobre uma alternativa que só pôde ser criada devido à junção da engenharia, medicina, biotecnologia e, claro, a nanotecnologia. Essa alternativa são os órgãos em chip. Uma produção, Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 5 de junho de 2020. Os sistemas órgãos em chip são montados utilizando células e culturas de tecidos de diferentes órgãos em um ambiente controlado. Esses sistemas imitam as características bioquímicas, metabólicas e genéticas, da mesma maneira que um sistema in vitro, só que funcional e dinâmico, devido a toda a engenharia eletromecânica aplicada. A nanotecnologia entrou com a miniaturização e, portanto, podemos fazer um sistema muito pequeno, utilizando quantidades igualmente mínimas de reagentes, que são muito caros, além do fato de poucas células serem necessárias. A intenção não é criar um órgão completo, mas sim uma estrutura mínima e funcional que possa recapitular certos aspectos da fisiologia humana, claro, de uma maneira bem controlada. Por exemplo, culturas celulares de membranas podem nos dar toda a informação das interfaces entre diferentes tecidos, como por exemplo a interface entre o alvéolo e as estruturas sanguíneas capilares, ou então a interface que corresponde à barreira hematoencefálica, que protege o sistema nervoso central de substâncias potencialmente neurotóxicas presentes no sangue. Deu para entender? Eu não preciso recriar o sistema nervoso central em laboratório para entender como funcionam as suas proteções. Eu posso fazer uma estrutura mínima e viável que vai me dar um conjunto amplo de informações. Para os sistemas órgãos em chip, precisamos também incorporar a parte física, como, por exemplo, algumas forças hidrodinâmicas, mecânicas ou elétricas, possibilitando a funcionalidade específica do órgão que estamos estudando. Você que está me ouvindo agora está respirando, eu espero. Então, no momento que você inspira, o seu pulmão expande. Portanto, para estudarmos um sistema pulmonar mínimo montado em laboratório, nós temos que simular essa expansão utilizando uma extensão mecânica. Então, os órgãos em chip combinam todo o nosso conhecimento de engenharia de tecidos e culturas celulares, somando também a engenharia eletromecânica já citada, que vai simular as respostas ao nível do órgão, e também o controle fino, multiparamétrico e meticulosamente desenhado dos sistemas nanotecnológicos e microfluídicos. É nessa parte que entra o nome chip, porque essas microfabricações foram desenhadas inicialmente para a indústria de eletrônicos, por exemplo, os processadores de nossos computadores e celulares. E hoje utilizamos esse conhecimento para a área médica e biológica. Certo, então como fazemos para desenhar um órgão em chip? Para isso, temos que primeiro ter um objetivo. O que eu quero testar? Um fármaco ou um cosmético? Em qual órgão? Nos rins? Na pele? Segundo, definir os tipos celulares a serem utilizados. Temos as células disponíveis? Elas formam tecidos funcionais? Vamos utilizar células primárias do órgão ou vamos induzir a modificação de células-tronco? As células-tronco são recursos incríveis para os órgãos em chip, mas ainda temos muitos desafios com esse sistema. Nem todas as linhagens celulares podem ser derivadas a partir das células-tronco, e ainda não temos um conhecimento robusto sobre a diferenciação das células-tronco. Muitas vezes, utilizando o mesmo protocolo, elas podem derivar para produtos não desejados. Em terceiro lugar, temos que decidir como fazer a biomimetização do tecido ou do órgão, como por exemplo, a extinção do pulmão que falamos anteriormente. Mas os estímulos muitas vezes não são somente mecânicos, podem também ser elétricos, óticos, algum cisalhamento de fluidos, respostas bioquímicas e hormonais. E como quarto e último ponto, a integração da plataforma e a obtenção dos dados. Vamos pensar, o meu sistema tem que ser integrado com um determinado órgão. Eu sei que esse órgão tem algum fluxo sanguíneo, como nós vamos manter o fluxo biológico, quais as interfaces envolvidas. Eu vou querer tirar fotos e imagear o sistema e posteriormente utilizar um software de imagem. Então vou ter que fazer algo transparente, quais os materiais transparentes eu consigo que protegem de oxigênio. Mas o importante mesmo é pensar qual a maneira mais simples para montar o meu sistema, órgão em chip, e obter as respostas que eu preciso. A fidelidade biológica precisa ser tão rigorosa a ponto de eu precisar montar um sistema extremamente complexo? Vamos ver alguns exemplos de órgãos em chip que eu encontrei na literatura. Um pulmão em chip pode ser formado considerando o alvéolo, que é onde ocorre a troca de gases, como a unidade mínima. Portanto, um órgão em chip do pulmão é formado por essa membrana que realiza a separação gasosa. Essa membrana é ligada a um suporte que contém as laterais abertas com algumas câmaras. Imagina dois tubinhos e no meio deles tem uma membrana que liga. Quando esses tubinhos perdem o ar e cria vácuo ali dentro, eles contraem e essa membrana estica. Essa é a mimetização da extensão do pulmão. E nisso nós conseguimos identificar as trocas gasosas com a membrana estendida. A porção superior dessa membrana está em contato com o ar e a inferior com células vasculares, e assim identificamos a superfície da troca de gases. Já para um fígado em chip, nós podemos considerar a unidade mínima do fígado como o lóbulo hepático, que contém os hepatócitos. Essas são as células encontradas no fígado, que são responsáveis pelo metabolismo das substâncias que ingerimos. Então o órgão em chip aqui, ele é formado por microcanais empacotados e muito densos, contendo dentro os hepatócitos. E ali passa um fluxo de fluidos com os componentes que nós desejamos estudar a metabolização. Existem diversos órgãos em chip já montados, como por exemplo o coração, a interface hematoencefálica que conversamos, até mesmo alguns sistemas multiórgãos. Então, utilizando essa tecnologia, podemos identificar a toxicidade de diversos fármacos. Inclusive, esses sistemas podem, em alguns casos, serem melhores que os testes em animais, pois os efeitos adversos nos animais podem não necessariamente ocorrer nos humanos. Já os órgãos em chip são formados por células humanas. Existem alguns casos particulares, como por exemplo, na imunoterapia, que vamos conversar em outro programa, ela funciona muito bem para algumas pessoas e não funciona para outras. Com o sistema órgão em chip, nós podemos pegar as células desses dois indivíduos, o que funciona e o que não funciona, e buscar entender os mecanismos desse tratamento tão promissor para diversas doenças da atualidade. Os custos também podem ser bem mais baixos devido à miniaturização que nós falamos. Isso é interessante para as empresas farmacêuticas, que estimam hoje custos de cerca de US$1 bilhão para o desenvolvimento de um novo fármaco. E assim trabalha a ciência, a passos firmes para soluções interessantes tanto à sociedade civil quanto à economia, e principalmente aos pesquisadores, que adoram uma novidade.
Olá pessoal, tudo certo? No programa de hoje, vimos como é importante desenvolver novos métodos de análise de fármacos e cosméticos que não envolvam o uso de seres vivos. Usar sistemas que foram desenhados especificamente para análise de um fármaco é uma saída muito inteligente para esse problema. É claro, há uma série de outras complicações que podem haver, Mas a ciência está aí para isso, não é mesmo? Se você tem alguma dica, sugestão, comentário ou mesmo alguma crítica sobre nossos programas, entre em contato conosco pelas redes sociais. É só procurar por Café com Nano no LinkedIn, Instagram, Facebook e no Twitter. Você também pode mandar um e-mail diretamente para nós. É só escrever para contato@cafeconano.com. Até mais, pessoal. Um abraço.